A guerra e a paz precária entre Israel, Irão e os Estados Unidos, a cimeira da NATO, o investigador José Pedro Teixeira Fernandes é o convidado do Mapa Mundo. Vamos começar pela guerra, pelo acordo de sarfogo conseguido por Donald Trump ao fim de 12 dias, depois de ter envolvido diretamente os Estados Unidos na guerra iniciada por Israel contra o Irão na noite de 12 para 13 de junho. Na primeira declaração após o cessar-fogo, esta manhã, o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irão, declarou vitória e afirmou que os Estados Unidos não ganharam nada com os bombardeamentos. Chega a dizer que os Estados Unidos levaram uma pesada bufetada. Bem-vindo ao Mapa Mundo, José Pedro Teixeira Fernandes. Este cessar-fogo tem condições para se manter?
Antes de mais, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um gosto, obviamente, estar aqui mais uma vez no programa. Essa é a questão que os próximos dias ou semanas vão mostrar. Porque nós podemos ter aqui vários desenvolvimentos, naturalmente, num ponto em que estamos nesta altura. O mais otimista e aquele que eu acho que largamente todos nós desejamos será que o cessar-fogo abra um caminho a alguma normalização da situação no Médio Oriente, idealmente com algum tipo de acordo que possa envolver o Irão e os Estados Unidos, pelo menos. Mesmo que não haja um acordo, pelo menos haver uma, vá lá, um diminuir das tensões e criar uma situação mais normal. Mas isso é apenas uma possibilidade. Isso é apenas uma possibilidade porque, na realidade, há muitas incógnitas aqui, desde logo militares e também políticas. A primeira incógnita, em termos militares, é exatamente o grau de danos que o programa nuclear do Irão, e balístico já agora, porque a questão, em rigor, não é só o programa nuclear do Irão, sofreu. É um tema que tem levado a enormes discussões, mas com o qual percebemos, vá lá, eu acho que o que se consegue dizer mais seriamente é que nos faltam dados para fazermos aqui uma avaliação objetiva. Ouvimos dizer muita coisa, desde logo Donald Trump, a falar num sucesso estrondoso, mas...
Que o programa nuclear iraniano foi totalmente obliterado, como Donald Trump insiste em reclamar, socorrendo-se de informações até dos serviços secretos israelitas. Ou, por outro lado, pode ser o programa nuclear iraniano pode ser retomado em poucos meses, como sugerem os próprios serviços secretos do Pentágono através da Defense Intelligence Agency?
Pois, essa é uma questão central e muito delicada e eu diria que é impossível de responder objetivamente. Mas vou tentar contextualizar aqui a questão. Primeiro, parece-me óbvio que Donald Trump tem, no mínimo, tendência para a hipérbole. Tudo o que diz é grandioso, é um feito, algo que ninguém fez, e, portanto, ele usou logo todas essas palavras para falar no enorme sucesso militar, a obliteração completa do programa nuclear iraniano e essas questões. Bom, é objetivo que houve danos muito consideráveis, mas isto é algo qualitativo, não é? Se esses danos muito consideráveis vão ao ponto de eu fazer recuar decisivamente vários anos, e no limite até o tornar muito difícil de reconstituir, é uma questão que nós não temos completamente dados, nem podemos, acho que, fazer afirmações com grande segurança. Mas aqui vem, a propósito disso, vem duas ou três questões que eu acho que vale a pena levantar do ponto de vista que me parecem curiosas. A primeira é essa informação que apareceu de serviços de informações norte-americanas ligados ao Pentágono, que eu também não dou particular credibilidade.
Porquê?
Não dou particular credibilidade pelo seguinte. Nós estamos no meio de uma guerra de palavras entre Donald Trump e a imprensa norte-americana. A partir do momento em que nós não sabemos quem são as fontes são anónimas. As fontes são anónimas. São duas ou três pessoas que dizem que há uma avaliação...
preliminar?
Preliminar. Mas eu devo acrescentar o seguinte. Este é um assunto do detalhe, a minúcia, a nuance é fundamental. Não é por dizer-se numa frase. Não se consegue traduzir a complexidade do assunto numa frase.
Mas também é verdade que mesmo antes desse ramo do Pentágono ter dito que o programa nuclear iraniano poderia estar só a ser atrasado em apenas alguns meses, fruto do impacto dos bombardeamentos, nomeadamente através dos B-2 que os Estados Unidos utilizaram. Mesmo antes disso, já fontes iranianas tinham dito que provavelmente umas centenas de quilos de urânio enriquecido tinham sido retirados dos locais que foram atingidos antes dessa ação militar de sábado à noite.
E isso adensa ao puzzle. Como digo, eu não estou a dizer que o que Trump diz é correto. Não parece. Parece-me um larguíssimo exagero e provavelmente não fundamentado.
Podemos constatar que é prematuro
exatamente.
Afirmar convictamente, seja o que for.
Exatamente, é isso, em síntese é isso. É prematuro afirmar convictamente, seja o que for. Mas deixe-me só acrescentar, Ricardo, uma coisa que me parece importante. O Irão disse isso, mas há um dado mais curioso que levanta uma pergunta óbvia que também não temos resposta, pelos dados públicos, pelo menos, que é, nós vimos, nomeadamente imagens satélites até comerciais da Maxar, onde víamos filas de caminhões, isto até antes destas declarações de aparecerem da Agência de Informações dos Estados Unidos ligada ao Pentágono. Víamos imagens onde viam caminhões à volta das instalações de Fordham. Okay? Isto apareceu logo a seguir ao bombardeamento norte-americano. A questão que se coloca é no fundo esta. Bom, se estavam ali os caminhões, certamente estavam ali para fazer alguma operação, provavelmente para retirar centrifugadoras, urânio, não sabemos. Mas, e isso bate na tese das incógnitas, indiscutivelmente. Agora, também há uma segunda questão que temos que colocar. Se o Israel fez todos estes ataques, mostrou um grau enorme de penetração no Irão, se publicamente nós temos essas imagens, será que não há nos serviços secretos norte-americanos e israelitas muito mais informação e que aquilo que nós já sabíamos publicamente não estava já a ser seguido? Ou seja, o que eu quero dizer é impossível haver imagens públicas daquilo e não saberem os serviços secretos americanos e israelitas. Portanto, não sabemos a situação.
Mas há depois outra coisa, se calhar para adensar ainda mais a dúvida e a complexidade, e apesar de serem instalações nucleares diferentes ou com valências diferentes, há um local, que é Bushehr 1, que é um local que intencionalmente não foi atingido porque é o local onde estão algumas centenas de operacionais russos.
Pois, ainda adensa mais a questão.
Põe-me a pensar se algum do material que possa ser necessário para o Irã poder chegar à bomba não terá sido antecipadamente transportado para esse local.
É obviamente uma hipótese plausível, da qual também não temos resposta, mas como eu dizia, na realidade estamos aqui a operar num conjunto de dados que nos faltam. Eu diria que temos claramente a sensação que não temos o puzzle todo para poder aqui fazer afirmações seguras. Desde logo, a questão do urânio, da sua localização, do que é que está acessível, se foi escondido, tudo indica que sim, mas está num sítio acessível, não há. Portanto, há uma tese, por exemplo, que dizem que teria sido enterrado ou ficado na parte subterrânea de Fordham. Mas depois também há quem diga, bom, se está aí também não está acessível, os iranianos não vão conseguir retirá-lo de lá ou para o conseguirem teriam que chamar a atenção pelas suas movimentações e seriam novamente bombardeados. Bom, mas tudo isto é especulativo, não é? Por isso, vamos precisar aqui de, provavelmente, semanas para perceber o alcance disto. Agora, temos aqui uma dificuldade que me parece óbvia, e aqui o caminho entra o caminho político também, que é, até agora, nós tínhamos a Agência Internacional de Energia Atómica no terreno. Bom, o Irão, as declarações que faz é que não baniu os inspectores. Não é? Quem é que vai verificar isto no terreno? Isto vai ficar apenas para o que o Irão diz, que obviamente vai dizê-lo como lhe interessa por razões políticas, e para o que os norte-americanos e israelitas também disserem, obviamente também por razões políticas. Portanto, isto ainda vai adensar o problema, ou seja, vamos deixar de ter uma entidade fundamentalmente imparcial a dar-nos alguma informação objetiva. Daí que isto tanto pode evoluir para um cenário de negociação, apesar de tudo, onde esta questão do urânio depois possa servir aqui para alguma moeda de troca e para algum arranjo, pronto, razoável para ambas as partes, como para daqui a uns meses estarmos novamente a assistir a campanhas militares e a bombardeamentos. Chegamos à conclusão que isto realmente, como essa primeira avaliação foi feita, como eu dizia, não dou particular credibilidade, mas não digo que não possa ser verdadeiro ao mesmo tempo, não temos dados.
Provavelmente agora seria importante fazer regressar o Irão a uma relação estável e positiva, como existiu no passado, durante alguns anos, com a Agência Internacional de Energia Atómica, porque seria certamente preocupante ver o Irão sair do Tratado de Não-Proliferação.
Sim, seria. Essa é uma discussão que existe e é um caminho que pode ocorrer. É um caminho que pode ocorrer. Mas vamos contextualizar a questão. O precedente para isso, e vale a pena contextualizar aqui a questão. Nós, quando vemos esta campanha militar que foi feita pelo Israel e agora pelos Estados Unidos também, para a destruição, tentativa de destruição do programa nuclear israelita, a comparação óbvia que nos ocorre a nós é o Iraque. Bom, e depois muita coisa foi dita sobre os erros do Iraque também, que podiam eventualmente estar-se a repetir aqui no Irão. Isso é bem conhecido. Mas, surpreendentemente, há uma comparação que, na minha opinião, é muito mais interessante e que, para mim, é muito mais o guião do que o Irão tem tentado fazer, que não é o Iraque, é a Coreia do Norte. Ou seja, se há algo no passado que, na minha opinião, serve de algum modelo para o Irão, não é o Iraque, é a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é um caso altamente preocupante pelas razões que sabemos, porque chegou efetivamente, tudo indica, e parece-me muito objetivo, a uma capacidades militares nucleares. E as duas coisas têm relação, porque em 2003, quando se inicia os sinais da campanha de invasão do Iraque, que sabemos hoje claramente que não havia armas nucleares nenhumas, portanto houve ali uma falácia dos serviços de informações, que aliás explica em parte...
Dos
Estados Unidos, mas deixe-me dizer uma coisa, Ricardo, isto aliás explica em parte, eu diria, até o excesso de prudência das informações que são dadas, porque os serviços de informações ficaram queimados pela má imagem que deram em 2003 e agora esquivam-se a dar informações...
E a Coreia do Norte chega à bomba nuclear em 2006.
Sim, mas sai do TNP em janeiro de 2013 e não é um acaso. Não é um acaso porque, repare, no fundo os Estados...
Porque já sabiam que estavam a chegar ao...
Não, mas a questão do Iraque é central. A questão do Iraque é porque os Estados Unidos concentram-se no problema errado e deixam o caminho aberto à Coreia do Norte.
Precisamente.
E essa é a questão central. Portanto, mas esta manobra que a Coreia do Norte conseguiu fazer com sucesso, com a cobertura e com os erros enormes dos Estados Unidos, não parece possível no Irão nesta altura. Porquê? Porque a saída do TNP nesta altura só vai adensar a ideia, que já existe e infelizmente tem indícios bastante objetivos, que um programa onde qualquer urânio enriquecido para fins meramente civis precisa de 3, 4, 5%, não precisa de 60%, nem ninguém precisa de centrifugadoras a dezenas de metros no subsolo, portanto isto não tem racionalidade e explicação nenhuma civil, vamos ser claros, o que não significa que se possam ter as peças do programa nuclear e ter feito já arma nuclear, mas isso também nunca ninguém disse que tinha sido feito. Agora, o problema é que esta plausibilidade, suposta plausibilidade legal, se o Irão rasga, no fundo, o seu compromisso com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, está a dar um caso belo e aberto para ser bombardeado então novamente. Portanto, eu diria, sei o que ele vai fazer, diria que vai fazer o maior erro.
Aliás, e agora voltando à minha introdução ao programa logo no início, não é um bocadinho, e perdoem a expressão, pôr-se a jeito quando o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, na primeira intervenção pública que faz esta manhã após o cessar-fogo, diz que não só declara vitória, mas isso todos tinham feito, quer ele, quer o primeiro-ministro israelita, quer o presidente dos Estados Unidos, mas depois diz que o Irão deu uma bofetada pesada aos Estados Unidos.
Bom, vamos ver onde é que vai esta retórica.
Dada a pouca racionalidade e mais emotividade do presidente dos Estados Unidos.
Exatamente. Isto pode ter efeito novamente desencadear o lado mais violento de Donald Trump. Pode ser uma coisa inconsequente do ponto de vista de diplomacia e apenas para consumo interno e para uma imagem do Irão. Vamos ver os desenvolvimentos, não é? Agora, também temos que perceber aqui uma coisa, que é o Irão, objetivamente, independentemente de todas essas incógnitas e da possibilidade real de poder reconstituir o programa nuclear, não podemos de forma nenhuma descartar isso, e tem em tempo, se calhar, que não é assim tão grande quanto isso. A verdade é que o Irão passou uma imagem de grande fragilidade. Pelo menos em relação àquela ideia que o Irão deu, que era a potência do Médio Oriente, que tinha ali Israel sobre uma tenaz e que conseguia ter influência no Iraque, na Síria, no Líbano, etc. Tudo isto não desapareceu completamente, mas está largamente enfraquecido. E rivais e inimigos do Irão, para além de Israel, também percebem bem isso, e mesmo os Estados próximos também percebem bem isso. Portanto, há aqui uma necessidade
de se
mostrar força, não é?
Mas isso ao mesmo tempo, aliás, não só a estrutura hierárquica militar que foi dizimada e de alguns conselheiros do líder supremo, a própria dimensão de danos em infraestruturas maior parte militares, mas também algumas civis, no Irão, aparentemente terá sido superior a tudo que o Iraque de Saddam Hussein conseguiu ao longo de uma década. Israel e os Estados Unidos conseguiram em 12 dias. Mas, por outro lado, aquilo que o Irão também terá conseguido destruir em território israelita, se excetuarmos os atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, aquilo que o Irão conseguiu destruir em território israelita também é superior aos danos provocados por Hezbollah, Houthis, milícias da Síria e do Iraque, tudo junto também. Portanto,
sem dúvida.
Ambos os países perderam muito. O Irão,
mais.
Quase 1,000 pessoas, Israel, algumas dezenas, mas ambos os países também perderam muito.
É uma vitória de Israel, mas uma vitória simultaneamente inconclusiva. Ou seja, não podemos falar aqui de uma vitória que arrumou completamente a questão. E estas vitórias inconclusivas são sempre muito problemáticas, porque, na realidade, podem ser apenas um capítulo de um episódio, depois pode ter outros elementos completamente diferentes. Mas ainda sobre esse ponto de Israel, eu acho que é outro ponto importante. Eu tenho dúvidas, obviamente que não vamos ouvir isto dizer diretamente pelo governo israelita, mas eu tenho dúvidas que o governo israelita, quando se meteu nesta campanha, Netanyahu, achasse que ia ter este grau de danos que teve. Ou seja, a sensação que eu tenho é que eles tinham um grau maior de confiança no sistema de defesa antiaéreo, que indiscutivelmente é um dos melhores do mundo, eventualmente continuará a ser o melhor do mundo, não sei, bom, mas seguramente estará.
A dimensão da resposta e os mísseis de última geração que o Irão lançou também terão provocado danos.
E até porque...
Que acabaram por surpreender Israel.
Sim, e até porque, pronto, Israel enfrenta sempre um problema que é um território exíguo, coisa que obviamente não é um problema do Irão, pelo contrário, é um enorme território. E há aqui também um processo que me parece que as guerras mostram, ou seja, parte-se com uma vantagem inicial, mas a guerra é sempre um processo de ajustamento e provavelmente os iranianos foram percebendo como reagem melhor as defesas israelitas e encontrando formas de bombardear que se calhar as anulavam ou baralhavam. E depois há uma corrida contra o tempo de ambas as partes, que nós também vimos e não sabemos como é que estão exatamente os estoques militares israelitas e do Irão. É outra questão central também nisto tudo. E que se calhar também funcionou aqui para ajudar a parar esta questão, como vimos. Mas eu diria que Israel sofreu também danos muito significativos e o Irão mostrou capacidades militares balísticas importantes. Não vale a pena iludir essa questão.
Já falamos aqui da importância de ter o Irão a cooperar novamente com a Agência Internacional de Energia Atómica e com o Tratado de Não Proliferação. E já agora, não seria tentar, desde logo a administração Trump, tentar com que Israel entre para o tratado, assuma de uma vez por todas que tem armas nucleares, possa sujeitar-se às inspeções tal como o Irão, em vez de ficar incluído no lote de países que, tendo armas nucleares, não o fazem, no caso da Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Sudão do Sul.
Bom, isto é, eu costumo, aliás tive a oportunidade de escrever um pequeno texto sobre isso no Público, eu chamo a isto, a expressão não é minha, é uma adaptação de um teórico norte-americano das relações internacionais, do Stephen Krasner, isto é uma hipocrisia organizada, ou seja, quer o sistema internacional de Estados soberanos, que em teoria todos são iguais, mas na realidade mostra muito rapidamente que não são, o TNP é um produto dessa lógica também de uma certa hipocrisia organizada. Pronto, e pegando naquilo que o Ricardo dizia, Israel, tudo indica, é um Estado nuclear e está fora do tratado. É evidente que há aqui uma nuance que não vale a pena aqui referir. Quando Israel chegou ao nuclear, ou seja, será decidido nos anos 67, 68, lá está, ninguém tem certezas porque Israel não assume.
O tratado de não-proliferação
não existia.
Não existia. Começou a ser negociado nessa altura e entrou em vigor em 70.
Exatamente. Portanto, Israel faz parte daqueles casos curiosos onde, no fundo, chegou até uma situação anterior, porque o que o tratado faz é legitimar os poderes nucleares existentes, ou seja, das 5 grandes potências do Conselho de Segurança. O caso de Israel andava ali numa zona cinzenta, suspeitava-se que tinha, ele não assumia, portanto ficou ali de lado. E
como escreveu no Público, mantém uma ambiguidade liberada.
Uma ambiguidade liberada. Agora, concordo plenamente que realmente, se isto fosse o sistema que é pregoado, equilibrado, sem ser, como nós dizemos muitas vezes, dois pesos e duas medidas, de facto todos estes Estados, desde logo também Israel, deveriam fazer parte do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Só posso subscrever isso. Agora, também percebo que isto é praticamente impossível no mundo que temos, porque o próprio tratado...
No mundo que temos, há países que têm direito a ter armas nucleares e outros não?
Não, mas o próprio tratado assume isso. O tratado não é igualitário. O próprio tratado assume que há dois tipos... O próprio tratado, sobre a fachada de igualdade, assume muito claramente uma hierarquia de potências. Há cinco que são os membros permanentes que têm direito de ter e os outros não. Os outros têm uma compensação, que é a energia nuclear civil, que é isto que o Irão joga. Mas depois o tratado, isto tem fragilidade do direito internacional, é a parte das sanções.
Ainda,
o que é que ocorre?
Ainda e à China foi permitido por razões geoestratégicas na
Exatamente.
Altura.
Mais uma vez, os casos da Índia e do Paquistão são casos que navegaram nas rivalidades muito bem da Guerra Fria por razões geoestratégicas. A Índia foi ainda coberta pela União Soviética na lógica da Guerra Fria. O Paquistão navegou em parte em transferência da tecnologia da China e em parte na benevolência americana que precisava do Paquistão com os talibãs contra a União Soviética na Guerra Fria e exploraram a oportunidade para chegar ao nuclear. Bom, são casos específicos. Mas é evidente que o tratado não é igualitário, mas também temos com recordar uma coisa, se o tratado fosse igualitário, o TNP, só podíamos ter duas soluções. Ou ninguém tinha armas nucleares, ou cada um dos 193 Estados das Nações Unidas pode ter armas nucleares. Era a única, os dois únicos caminhos possíveis e também nos estamos a ver nesse mundo, não é? Depois, tem um problema óbvio, que é... diz que as grandes potências, ou seja, com poderes nucleares, se devem empenhar num mundo desnuclearizado. Vimos que nada disso passou até agora, ou seja, só que faz aquelas afirmações vagas típicas do direito internacional com estas dificuldades, que é, bom, isto é um caminho, mas depois não acontece nada. Quer dizer, qual é a sanção? Vamos para o tratado, não há nenhuma, não é? E, mais uma vez, o tratado também não prevê sanção nenhuma para os infratores. Portanto, isto fica... qual é a consequência disto? O direito não funciona e é fácil perceber. O tratado não diz nada. Remete, no fundo, implicitamente para o Conselho de Segurança. E não é preciso ser especialista em relações internacionais para perceber que o Conselho de Segurança não faz nada porque bloqueia quando as grandes potências não se entendem. Portanto, isto só tem um caminho, a força, que é o que estamos a ver.
E sabemos que o programa nuclear iraniano para Israel é uma ameaça existencial. Israel invocou esse direito de legítima defesa preventiva para o destruir. Isso coloca a questão de se foram bombardeamentos legítimos ou não, para além dos resultados que terá ou não obtido.
Repare, eu quanto a essa questão, mais uma vez, ninguém respeita o direito internacional naquela região. Ou seja, o legítimo aqui é subjetivo, não há um critério objetivo de legitimidade.
É a força.
Exatamente, porque estamos numa região onde, se nós olharmos para o comportamento dos atores, nós não encontramos um, nem Estados Unidos, nem Israel, nem Irão, nem nenhum, nem União Europeia, já agora, que seja completamente coerente com o que diz. Não encontramos nenhum. Temos aí graus de hipocrisia e de dois pesos e duas medidas variáveis. Tipicamente, nos envolvidos no conflito, o padrão é muito fácil, que é a indignação seletiva. A indignação seletiva é assim. Quando estão a sofrer danos e quando estão em posição de fraqueza, começam a correr para o direito internacional. Quando estão em posição de força, encontram mil e uma justificações, legítima defesa, outra coisa qualquer.
Para contornar o mesmo direito internacional.
O padrão é exatamente igual em Israel, no Irão ou noutro país qualquer da região e nas grandes potências. O resto, o que temos é indignados seletivos. E depois cada um escolhe os seus, consoante no fundo a área. Na minha opinião, infelizmente, isto é confrangedor ver isto, não é? E até repugnante num certo sentido, mas é a realidade.
Sendo assim, para onde é que caminha o Médio Oriente?
Boa pergunta. No melhor cenário poderá caminhar por uma paz pela força. Isto é o que Trump diz, não é? O Trump diz. Mas no melhor cenário, apesar de tudo, não haverá uma violência aberta. Não é bom, obviamente, porque não é baseado no direito internacional, é uma posição pela força. Não será justa, muito provavelmente também, e aí só podemos ver problemas e críticas. Agora, podemos conseguir haver um mal menor, não é? Não haver uma violência aberta, uma destruição aberta. Talvez com muito otimismo, mas muito otimismo no qual eu sinceramente também não acredito muito que as coisas vão por aí, se possa imaginar alguma grande negociação mais abrangente, incluindo também já agora a questão de Gaza e a lamentável situação trágica dos palestinianos em Gaza.
Donald Trump diz que está otimista quanto a um possível acordo para aquilo, mas mas na prática ainda não se vê.
Em teoria poderia haver algumas condições agora para isso, porque assim, se o grande patrocinador do Hamas era o Irã tem mais que se preocupar seguramente nesta altura do que com o Hamas, pelas razões que estávamos aqui a falar, estas deveriam ser as condições para uma prioridade diplomática para resolver o problema em Gaza. Agora, sabemos que não é prioridade de Donald Trump, e quando é, vem com aquelas ideias da Riviera de Gaza e coisas do género, que assim são absurdas, não é? Para não dizer algo pior.
Cimeira da NATO em Haia, nos Países Baixos, país do secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, antigo primeiro-ministro holandês, parece ter tido como objetivo fazer feliz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O tapete vermelho foi-lhe estendido, tanto em sentido simbólico como literal. Trump foi recebido pelo rei e pela rainha dos Países Baixos no Palácio Real, o que fez dele o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a pernoitar lá. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, não poupou elogios a Donald Trump, demonstrou publicamente que confia nele absolutamente, disse Rutte sobre Trump, ele é um bom amigo, confio nele. Mark Rutte chamou a Trump um homem de paz, mas também um homem de força. Rejeitou as perguntas dos repórteres sobre se o seu comportamento de uma certa insinuação em relação a Trump era potencialmente humilhante e o fazia parecer fraco enquanto secretário-geral da NATO. Muitas das declarações de Mark Rutte na Cimeira ecoaram, de facto, a retórica congratulatória de Trump. Também sobre as críticas que, num passado recente, Donald Trump fez à própria Aliança Atlântica. O chefe da NATO elogiou Trump por ter tomado medidas decisivas contra o Irão e defendeu repetidamente que o presidente americano deve ser creditado por ter levado os aliados a comprometerem-se com uma nova meta de gastos com a defesa de 5% do produto interno bruto. O que é que lhe pareceu tudo isto?
Bom, eu confesso que esta reunião da NATO não acho que seja aquele compromisso histórico dos 5% que muita gente fala aí, sem obviamente pôr em causa que há aqui um caminho e um sinal que vai no sentido correto, ou seja, deixando claro, penso que é objetivo e é sustentável com bons argumentos que há uma necessidade de aumentar a despesa militar ao nível da NATO e de credibilizar, sobretudo o lado europeu, claro, da Aliança Atlântica. Isso parece-me indiscutível e muito objetivo. Agora, e que nesse sentido podemos ver aqui um apontar num caminho positivo desta cimeira? Sim. Agora, isto é a superficialidade da questão, o lado mais geral. É um mérito, mas depois vêm os problemas. Os problemas, eu acho que são muitos. Em primeiro lugar, os 5%, e aí eu reconheço alguma razão no que diz, o que dizia o Pedro Sánchez em Espanha, é um número arbitrário, vamos ser claros. Este 5% nasce porque Donald Trump se lembrou que 5% deve ser um número redondo e que devia ser 5% a despesa dos aliados da NATO. Ora, bom, isto numa lógica mais normal de planificação de meios de defesa e segurança, nunca era construído assim, não é? Porque Donald Trump se lembra de dizer 5% e depois agora se arranja aqui um plano para chegar aos 5%. Aliás, o processo normal em qualquer decisão deste tipo seria, primeiro vamos fazer uma identificação das ameaças, depois ver as capacidades e os meios e depois chegar a um valor financeiro. Isto foi feito ao contrário. Isto é, claro, basta reconstituir os processos políticos, foi feito ao contrário. E fica a questão, porque não 4% ou 3,5% ou até 5,5% ou 6%, lá está.
A Espanha acabou por conseguir introduzir na declaração final uma interpretação flexível.
Diz o Pedro Sánchez.
Diz Pedro Sánchez, uma interpretação flexível deste contributo e relacionar isso com as capacidades operacionais, ou as exigências operacionais, e diz que com um gasto de 2,1% consegue cumprir essas capacidades necessárias.
Pois, diz. Ele recebeu também comentários irónicos a dizer que era um gênio, nomeadamente de alguns ministros até que estavam lá, e que não foi Donald Trump, por acaso, da Grécia e da Bélgica, e isso também coloca um problema à Espanha de uma imagem de falta de solidariedade. Vê-se nas preocupações até das declarações do Pedro Sánchez. Mas deixe-me só, Ricardo, continuar aqui num aspecto que me parece fundamental. O que está em marcha, depois há aqui um segundo problema, que é o seguinte: se este número de 5% é um número para levar a sério, isto é um grande problema. É um grande problema porque 5% se realmente vamos ser sérios na despesa militar, é um salto enorme. Portugal tem 1,6%. Agora, o que é que se percebeu nisto? Mais uma vez, para além de ser uma cimeira para impressionar Donald Trump e criar ali, no fundo, uma empatia, usando a palavra mais simpática, Donald Trump, com os europeus, percebe-se que há aqui um cozinhar de um plano que também pode ser uma ficção. E agora vamos para o lado sério da história. Pode ser uma ficção pelo seguinte. Primeiro, 3,5 mais 1,5. O lado 1,5 não é... ou há uma alteração posterior da forma como isto é feito, ou então a gente já percebeu que é um lado cosmético. Ou seja, dizer que despesas complementares e acessórias que podem ir desde cibersegurança até aeroportos, até hospitais, até estradas, até não sei o quê, bom, qualquer um já tem essas despesas no orçamento, eu até vou organizar com isto, nós provavelmente até já gastamos não 1,6, mas 3 e tal por cento, se calhar em despesa de defesa e não sabíamos, só não estamos a contabilizar como despesas de defesa. Portanto, o que está em marcha, e isto eu acho que é um processo... que não credibiliza muito a situação. O que está em marcha em todos os países, e nós já vimos essa discussão em Portugal, em todos os países, exceto aqueles que se sentem efetivamente ameaçados pela Rússia, aí é diferente, porque eles voluntariamente já iam fazer algo parecido. O que está em marcha é um processo de reconfiguração contabilística de despesas. Ora, isto não é sério. Do ponto de vista da despesa, repare, nós de um momento para o outro não gastamos nem mais nem menos em despesa. Alteramos as categorias da despesa e dizemos, bom, agora a GNR também é despesa militar, os aviões de combate a incêndios também eventualmente são despesa militar. De um momento para o outro gastamos 2,5 ou 2,7 ou 2,6 e não fizemos nada. Ou seja, a realidade é a mesma, se havia ameaça, estamos tão bem ou tão mal protegidos. E criamos a ilusão de estar aqui a fazer coisas de defesa. Isto já se percebeu que vai ser a saída dos governos nacionais. Pelo menos para 1,5. Até aos 3,5 a questão é mais séria, porque são despesas mais identificadas. Mas aí também já percebemos uma outra coisa.
Mas o 1,5% são despesas relacionadas com infraestrutura, nomeadamente na área da cibersegurança.
Ah, isso é um exemplo, porque não está codificado. Mas aí é que vem a questão. Pode ser cibersegurança, pode ser infraestruturas, pode ser hospitais, pode ser uma estrada que se diz que se alarga para passar em caminhões militares.
Desde logo, como dizia, pelo facto de se misturar defesa propriamente dita e segurança. Pois, segurança pode ser tudo e mais alguma coisa.
Exatamente, exatamente. Portanto, em estados que, com estruturas de despesa, como o nosso, por exemplo, que andam pelos 1,6, passar para 5% seriamente no sentido disto ser em sentido estrito despesa militar, vamos ser claros, isto implica cortes em despesa social, não há volta a dar. Ou então, vamos entrar aqui na cosmética contabilística.
Aliás, o Conselho, acho que é o Conselho Orçamental Europeu, dizia esta semana que, ou fazia uma recomendação aos Estados-membros da União Europeia, no sentido de, muito bem, se vão gastar mais em defesa, vão ter de ter orçamentos contracionistas nas outras áreas.
Muito provavelmente.
Senão vão desequilibrar completamente as contas públicas.
Ou então, que é o terceiro caminho que estamos aqui a discutir, que é, isto depois pode ser invertido por outras medidas, mas este terceiro caminho é reconfigurar muitas despesas, vá lá, na melhor das hipóteses são duplo uso, nas piores até nem tem grande conexão com a segurança, mas pronto, tem ali uma aparência qualquer, e contabilizá-las como despesas que contam para este efeito os 5%. Bom, se é assim andamos-nos a enganar, no fundo andamos a enganar, porque não estamos a resolver problema de segurança nenhum, andamos a fazer coisas apenas para impressionar Donald Trump, e eu acho que isto também não é caminho. Mas se isto for sério, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, Ricardo, se isto for sério, há um debate democrático que tem que ser sido feito, porque isto implica compromissos para 10 anos. Ora, em qualquer sociedade democrática há ciclos de governo. Nós nem sabemos sequer se este governo vai cumprir este ciclo. Portanto, isto mesmo em condições normais implica 2 legislaturas e meia e tem que haver um grande compromisso se é para fazer assim. E não pode ser apenas um governo, nem em Portugal nem em país nenhum, isto não é um caso particular português, a assumir isso desta forma. E este debate também não existiu. Portanto, isto passou porquê?
Porque precisamente... Mas também, se não for assumido dessa forma, qualquer governo pode, ao fim do mandato, se a cor política de determinado governo mudar, o país, passado 2 ou 3 anos, anula a decisão que tinha sido assumida pelo anterior.
Mas essa porta está aberta. Isso foi o que já Pedro Sánchez disse. Repare, essa porta está aberta pelo seguinte, isto é outra parte, essa porta está aberta pelo seguinte, Isto só o Pedro Sanches faz a contestação por algumas boas razões, e que eu concordo e que devia ser dado mais credibilidade, e por outras não tão boas. As não tão boas é que ele está sob uma pressão interna para se manter no poder e, obviamente, que isto desagrada completamente a um governo das esquerdas, que tem a prioridade da despesa social. E, portanto, ele não podia ir para a NATO dizer outra coisa por razões internas. Se tivesse, provavelmente, um governo de maioria socialista, ia fazer como aos outros. Ou seja, estivava seguro, ia fazer que sim, e depois logo se via. O que é que iria, efetivamente, fazer. Mas a verdade é que uma coisa que não é controlável anualmente, é apenas um plano. Isto faz lembrar, numa outra situação, o Acordo de Paris. Nós temos metas, mas depois os Estados submetem voluntariamente planos, depois podem cumprir ou não. E em 2029, não por acaso, vai ser revisto, ou seja, a expectativa não escrita é que Donald Trump até saia e apareça um presidente democrata que não coloque muitas questões sobre isto, portanto, se calhar ninguém vai precisar de fazer muita coisa sobre isto. Mas voltamos à questão. Se o problema é sério, andamos-nos a enganar. Se o problema não é sério, estamos aqui a fazer uma coisa só para o americano ver e que não vai ter grande resultado. Se é sério, andamos aqui a criar uma coisa tortuosa. Portanto, vamos ver como é que isto evolui. Agora, há Estados que estão a levar isso a sério, mas levariam independentemente de Donald Trump.
Estamos a falar da Polónia e dos Estados do Báltico, concretamente.
E dos escandinavos. E da Alemanha. Há um grupo de cerca de 10 Estados que, não tenho dúvidas, seja com Donald Trump ou sem Donald Trump, o caminho é este. É este, estou adaptando
isso. Pela pressão da Rússia,
porque eles próprios sentem essa necessidade e, provavelmente, se a Espanha não tivesse encostado à Rússia, também estava a dizer a mesma coisa da Polónia. Não é? Independentemente de ter um governo das esquerdas.
A geografia conta muito,
mas mostra, e acho que é um aspecto que merece aqui um debate futuro, mostra as divergências dentro da NATO, e não é só com os Estados Unidos. Não há uma percepção igual de ameaças à segurança, e a Espanha apenas a verbalizou de uma maneira mais evidente. E quando chega a altura da solidariedade, nomeadamente financeira, isto abre brechas, o que já se percebeu.
Em relação à despesa propriamente dita, os próprios Estados Unidos, que têm de longe o maior orçamento de defesa do mundo, gastam atualmente cerca de 3,4% do seu produto interno bruto em defesa.
E também não mostraram a intenção de passar para os
5%. Portanto, os Estados Unidos também teriam de fazer o mesmo, e Donald Trump não manifestou interesse em fazê-lo.
Não manifestou interesse em fazer, ninguém lhe disse nada por isso, isto ainda é mais extraordinário, não é? Isto mostra, dentro de um caminho, eu sublinho pela positiva, que está correto na necessidade de aumentar a despesa militar e dos europeus da NATO mostrarem-se mais responsáveis nesta área e assumirem mais tarefas, mas mostra, pois, tem em todo aqui coisas dúbias, não é? Pronto, no melhor cenário, pois, até poderão ser feitas de uma forma mais equilibrada não, mas é preciso ter em conta, só uma nota rápida, muito clara, mesmo isto não é só um processo progressivo, é que nós passamos, por exemplo, agora para 2, ou depois para 2,2 e para 2,5, mas é preciso todos os anos manter esse nível de despesa, não é depois andar a voltar atrás. E nós podemos dizer, neste ano temos folga orçamental, está bem, mas para o ano precisamos ter folga orçamental para isso ainda para mais, e depois para o ano a seguir ainda mais. Portanto, ou temos um debate sério e isto vai ser para cortar noutras áreas de despesa do Estado, ou então a alternativa é, como digo, andar aqui a renomear rubricas orçamentais e passar a dizer que são rubricas de defesa, e na realidade estamos na mesma, não é?
Na conferência de imprensa, Trump descreveu o acordo sobre o objetivo de 5% como uma vitória monumental para os Estados Unidos, porque diz que o país estava a suportar muito mais do que a parte justa. Também considerou uma grande vitória para a Europa e, na verdade, disse Trump, para a civilização ocidental. Será assim?
Isso é aquela retórica grandiosa de Trump, que saiu obviamente satisfeito a partir do momento em que toda a gente diz o que ele quer ouvir. Ninguém o contraria. Quem o tentou contrariar foi a Espanha, que ficou isolada e com o Pedro Sánchez até tentar evitar o mais possível conversas com outros países e até quase a fugir de Trump na cimeira. O que também mostra um lado confrangedor disto tudo. Depois aquele lado que Trump gosta sempre, ser recebido no Palácio Real da Holanda e aquela grandiosidade. E no fundo, quer dizer, tudo o que ele tinha dito para estar na agenda, estar lá, e depois outras discussões, como por exemplo a questão da Ucrânia, essas coisas ficarem praticamente de lado. Bom, isto obviamente que Trump só pode dizer que ficou satisfeito com isto, mas tanto pode ficar satisfeito como se lembrar de qualquer coisa daqui a seguir e já não está satisfeito. Portanto, isto é tudo muito incerto. Não é?
Sendo com o financiamento, com a questão do financiamento a ocupar uma boa parte da agenda e depois toda a discussão política à volta da intervenção americana no Irão e o cessar-fogo no Médio Oriente, podemos dizer que, sem que tenha propriamente contribuído negativamente para isso, mas Zelensky acaba por ser um derrotado desta cimeira.
Sim, eu pelo menos, de alguma forma, é perdedor, não é, nesta cimeira, concordo plenamente, porque todo este destaque no Médio Oriente já secundariza o problema da Ucrânia. E depois parece-me cada vez mais claro uma coisa, que é a ideia de que uma possível adesão da Ucrânia à NATO está na agenda. Eu acho que isto é só por discussão teórica, nesta altura. Sim, só por discussão teórica. Podemos ter muitas opiniões, é evidente, e estar a favor, claro, isso ainda mais evidente, mas com um presidente destas características e com tudo o que foi dito, e aliás com as dúvidas que já existiam mesmo com Joe Biden, que não era nada claro também que o caminho fosse esse, eu diria que isto... Agora, o que os europeus têm que ter é um caminho credível alternativo, e isso é que me preocupa, porque isto já era previsível que fosse assim. Os europeus é que não me parece que têm aqui nenhum caminho ainda credível alternativo para encontrar por uma via de parcerias e de relações extra-NATO, embora eventualmente usando alguns meios, uma forma de garantir aqui, de facto, a Ucrânia, não é? E aí é que me parece que é o problema, mas isto também não era o problema de Trump, não é? Portanto...
Muito obrigado, José Pedro Teixeira Fernandes. O Mapa Mundo vai para férias prolongadas. Continuaremos em julho e agosto com noticiário internacional e entrevistas na TSF. O Mapa Mundo, parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa em setembro. Se e quando for caso disso, boas férias.